Mais Suave. De segunda à sexta-feira, entre as 19 e as 20 horas, com Sérgio Xavier. Português Suave, a música portuguesa. Com certeza.
Ora, viva muito, boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar o Português Suave da Universitária, espetáculo da música portuguesa que tem lugar de segunda a sexta-feira entre as 7 e as 8. Alguma da melhor música feita por cá com destaque na Universitária. Hoje o foco está centrado em Filipe Furtado, ele que está a preparar a sua estreia, o disco Prelúdio, já conhecemos alguns temas e daqui a pouco vamos estar à conversa com este músico açoriano. Para já, para início do programa, temos Uma Coisa Linda de Morrer. Foi precisamente este o primeiro tema que conhecemos de Filipe Furtado. Seja muito bem-vindo, deixe-se ficar.
Esta terra não é minha, esta terra nem é tua, isto é terra de ninguém. Morreremos de lonjura nos teus passos percorrer, como amantes à loucura. Diz-me se lá fora cai chuva, que no voeiro hei de ser. Tei, 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 ta, darum, darum, dei, darum, darum, dei, 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 ará. Tei, 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 ta, darum, darum, dei, darum, dei, 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 ará. Os dias ligeiros são teu jeito de ver em cada criatura que o tempo não se deixa conhecer. Esta terra não é minha, esta terra nem é tua. Se ela fosse de alguém, se ela fosse de alguém, a morte seria coisa linda. 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 Uma coisa linda de morrer. Uma coisa linda de morrer. Uma coisa linda de se ver.
Acabamos de ouvir Uma Coisa Linda de Morrer, música de Filipe Furtado, um dos autores que vão sendo habituais nas emissões do Português Suave, e hoje finalmente já se justificava a conversa com o Filipe Furtado, este músico que nos chega dos Açores, apesar de viver em Coimbra já há algum tempo, e que nos vai falar um pouco também do seu percurso, atos de criação, enfim, influências. Filipe, olha, obrigadíssimo por teres aceitado o convite para estares aqui no Português Suave.
Obrigado, viu.
Era algo que já íamos conjuminando, íamos trocando alguns e-mails e justifica-se porque de facto tens sido também uma companhia habitual dos nossos ouvintes, a tua música que já conhecemos uma parte. Acho que por aqui, por esta amostra, já dá para perceber um pouco estas tuas coordenadas, os teus, digamos que o teu território, digamos assim, mas nada melhor do que seres tu próprio a falar de viva voz. Queres-nos falar deste Uma Coisa Linda de Morrer? Foi o primeiro tema que apresentaste no final do ano passado. Porque é que escolheste deste lote, deste teu disco de estreia, que vai sendo apresentado aos poucos, o disco Prelúdio, porque é que foi esta a escolha?
Uma Coisa Linda de Morrer eu escolhi porque se calhar é o tema mais atual, o tema que representa mais aquilo que eu sou enquanto músico agora. Porque a maioria dos temas são temas já, ou seja, é sempre um primeiro disco que acaba por ser, acho que sofrer com isso, para bem ou para mal, que é a recolha das primeiras experiências e das primeiras composições, canções, ou seja, tem um pouco desses inputs diferentes ou de influências, das experiências que fui fazendo, mas achei que Uma Coisa Linda de Morrer, que foi um dos temas mais recentes, ou seja, eu acho que acabei. Não, já tinha começado as gravações, parte, mas as gravações tiveram várias partes e tivemos um readaptamos o processo de gravação. Eu achei ou seja, que se enquadrava mais numa estética, numa maneira de compor, que se calhar que é o que eu quero mais para o futuro, não é? Mesmo que faça outras coisas ou temas uma estrutura semelhante, outras canções, outros poemas do disco, achei que tinha essa força. E é um trabalho muito ingrato porque pensamos, ok, o que é que eu quero dar às pessoas? As pessoas não me conhecem. Depois, para mim, havia temas que já tocava há muito tempo e que quem conhecia, eu já tinha ouvido, já conhecia, e eu queria causar algum tipo de surpresa, não é? Ou seja, que não fosse uma coisa tão óbvia para quem até já tinha ouvido, que fosse surpresa. E acho que Uma Coisa Linda de Morrer tinha isso, não é? Tem esses aspectos todos da composição que me agradam, não é? Essa é na parte instrumental, a energia, a letra, e de uma forma completamente aleatória, não é? Até, né, se fôssemos ver, acabava por se enquadrar num momento muito estranho que estamos a viver, que é a pandemia. Embora quando escrevi o tema, não é, estava muito longe de adivinhar o ano 2020 que teríamos. Portanto, achei que por vários fatores era um tema que fazia sentido, mas esse principalmente, que é de sentir que é o que está mais próximo de como me vejo como músico agora e do que eu quero enquanto músico, do que se calhar alguns temas, por muito que me reveja neles, não é? Já foram escritos há muito mais tempo.
Portanto, acaba por ser um tema de ligação entre o Filipe Furtado mais antigo, digamos assim, o teu
Sim,
histórico
sim.
e aquilo que se avizinha.
Sim,
Mas tu,
completamente.
quando olhas para este disco, que nós conhecemos cinco temas e eventualmente até vamos falar ao longo desta conversa sobre se não todos, pelo menos a maioria, mas sentes assim, há algum fio condutor, são algo que os una, ou por outro lado vês isso como pequenos pedaços da tua história, do teu percurso, pequenos bocados de uma espécie de diário. Quando olhas para esse disco na íntegra, como é que tu o vês?
Bem, eu acho que acho ou achava, às vezes fico na dúvida, que acho que quem possa ouvir depois o disco, ou mesmo em concerto, às vezes acho que o alinhamento de concertos, quando comemos um set completo, respeita mais ou menos a ordem que eu idealizei para o disco, né? Enquanto peça, enquanto. Sim, é pela o set de músicas, e portanto, acho que às vezes é uma caminhada, mas às vezes também agora penso que se calhar às vezes apanho um pouco de tudo. Eu acho que, claro, a sonoridade, a presença dos Açores é óbvia, letras, não é? Das canções, o facto do tema Os Bravos, não é? É uma canção tradicional açoriana, ou seja, há uma temática nas minhas letras, nas paisagens, no que estou a descrever, que acho que. Acho que se nota, e que está muito presente, de forma mais óbvia ou menos óbvia, Depois, claro, acho que há uma história, não é? Ali há um caminho, mas acho que já não tem mais que havia assim uma ligação mais harmoniosa. Hoje em dia, lá está, por estar já nessa fase de pensar o que é que eu quero fazer num próximo disco, que sons, como é que eu quero escrever os temas, assim que agora às vezes os temas parecem mais desconexos, nesse sentido em que sinto que parece que se nota mais que eu estou aí a um sítio e depois vou a outro. Mas se calhar, por exemplo, em concerto, acho que a coisa fica muito mais harmoniosa, porque tem um crescendo, não é? Tem assim a dinâmica muda, e portanto, se calhar em concerto, o processo de passar de uma música para outra acaba por fazer sentido e acaba por ter um rumo que tem uma história ou que é mais harmonioso. Mas hoje em dia já questiono sempre, não é? Mas lá está, é sempre a distância. Quanto mais nos afastamos dessas composições e do processo que foi criá-las e depois gravar, começamos a ter uma visão diferente. E, portanto, se tivéssemos tido esta conversa, se calhar há um ano e meio atrás, não é? Eu estaria mais certa de uma ligação entre os temas mais homogénea ou mais coerente.
Já que falaste dos concertos, ia guardar isso mais para o final da conversa, mas já que introduziste esse tema, tu apresentaste ao vivo em trio. Eu já vi, há um vídeo feito para a Escola de Superior de Comunicação de Coimbra. Tocas,
Exato,
estás com um
exato.
baterista e com um trompetista. São esses os teus parceiros? É esse, digamos, é isso que tu idealizas para a apresentação ao vivo, ou depois também há, sei lá, a modalidade a solo, como é que tu tens feito isso?
Assim, eu utilizo, ou seja, eu pessoalmente passei, e no processo de composição, de escrever canções, passei muito tempo a solo. E eu não tenho interesse nenhum, não tenho interesse, mas é que me passei muito tempo, né, na fase inicial em que as coisas ainda não estão definidas, ainda não temos o projeto montado, ou ainda estamos a descobrir e a palpar terreno. Eu não, eu prefiro tocar com banda, porque acho que há temas que até resultam bem, não sou a estar sozinha com a guitarra, mas eu acho que a música só ganha quando adicionamos camadas, não é? E como uma pessoa está no quarto e escreve uma canção, está a pensar no, nos restantes elementos que quer, e portanto a música transforma-se quando eu tenho o Pedro Jerónimo no trompete e o Paulo Silva na bateria. Quer dizer, porque o que eles acrescentam à música faz sentido, a energia aumenta 10 vezes mais. E portanto é isso que eu quero. Portanto, a ideia do trio. Eu acho que inicialmente, quando comecei a gravar temas, lembro-me ainda quando andava na escola de jazz, na Tone Music School, eu acho que inicialmente estava a tentar fazer a coisa com agrupamento maior. Mas pela minha própria imaturidade musical, até pela própria questão das agendas pessoais e profissionais, era muito difícil, com as 5 pessoas ou 6, conseguir gerir aquelas pessoas e gerir o próprio arranjo. E comecei a gostar do trompete e fez uma sonoridade que eu quis. Senti que ter um trompetista seria mais fácil e mais versátil para mim, conseguir coordenar, ou seja, o que é que eu quero. Porque sinto que o trompete é um instrumento que consegue ser a voz principal, mas também é um instrumento muito bom para acompanhar, para criar melodias secundárias ou de acompanhamento, de preenchimento, que é o que acontece muito, não é? Ou seja, em temas que eu quero, claramente com o trompetista ou com o Jerónimo, rasgue a harmonia tudo, não é? Quero que ele esteja a improvisar e que seja, não é? Seja muito mais próximo desse mundo jazzístico ou de improvisação. E depois há outros temas em que o trompete está claramente só a preencher e a criar uma atmosfera. E sinto que o trompete é mais fácil, ou foi mais fácil para mim na fase em que estava a escrever os temas, na altura com o Miguel Ferreira, que é o trompetista que gravou no disco comigo. Mais fácil de criarmos os arranjos e de percebermos, ok, o que é que aqui está demasiado, aqui está menos, aqui preciso que estejas mais presente. Acho que foi um bocado esse o processo. E, portanto, gosto do formato a trio, ou seja, foi o formato que depois formou, não é? E pensei, ok, eu preciso da bateria porque a bateria precisa estar aqui a dar o groove. E quero o trompete para não estar sozinho e para ver um arranjo e ver aqui uma outra voz. Quer dizer, não ponho de parte que os próximos trabalhos possa ter mais pessoas ou mais colaborações, e, não é? Principalmente na parte das camadas. E tem discos agora do Prelúdio, não é? Que ainda não saíram, que pá, que tem muitas camadas. Há um dos temas que vai sair, que deve ter sido o tema com mais camadas, que está uma. Para o tema mais longo do disco, que será o Folhas de Outono, que é assim uma coisa assim meia folk, meia. Não consigo. Eu sou péssimo para catalogar as minhas próprias músicas, mas lembro-me que na altura fizemos muitas experiências. Naquele caso, só o trompete entra só na parte. Entrava nas partes finais, não é? Fica ali um loop, fica assim uma coisa mais atmosférica. E gravei com pianos de caldas, com sintetizadores, fizemos uma carrada de experiências durante as gravações. E portanto, seria uma coisa que ao vivo resulta bem, por exemplo, só o trompete e a guitarra com um pouco de delay já cria alguma atmosfera, mas tinha uma música que, se calhar, se tivesse mais um ou dois músicos comigo, nós podíamos fazer uma coisa completamente. Não é? Muito mais intensa e ainda mais atmosférica. Mas quer dizer, para já sinto-me muito confortável porque a tocar a trio, acho que tem muito espaço, ou seja, acho que no meio de até quando a coisa está mesmo a rasgar, há sempre muito espaço entre a bateria, o trompete e a guitarra ou o piano, e sinto que cada vez mais, né, com o tocarmos ao vivo, né, que ficamos também muito mais próximos e muito mais entrosados uns com os outros. E portanto, eu gosto deste formato. Agora, claro, percebo que para algumas coisas que possa ter na cabeça, formato a trio não é suficiente. Mas para já estou a pensar sempre, ou seja, é manter essa base, ou seja, tudo o que possa levar a palco assim a formato trio. Mesmo que depois em estúdio se possam fazer coisas mais abrangentes, né? Porque isso também é a beleza do estúdio, é podermos brincar com coisas que se calhar num concerto não é sempre possível fazer.
Muito bem. Como ainda temos ainda muita coisa para conversar, vamos fazer aqui um interlúdio musical. Vamos ouvir Os Bravos, porque acho que será um bom exemplo daquilo que estavas a dizer, desse potencial e desse equilíbrio entre a formação em trio que enfim, permite-te explorar muita coisa e sendo assim uma formação, de certa forma, não diria minimalista, mas mais reduzida. Vamos ouvir esta versão dos Bravos, que é um tema tradicional dos Açores, e já voltamos à conversa.
Fui à terra do bravo, eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, para ver se embravecia, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso, cada vez fiquei mais manso, bravo meu bem. Para tua companhia, para tua companhia. Eu fui à terra do bravo, eu fui à terra do bravo, bravo meu pai, o meu lenço. Senhor vermelho, o que eu vi de lá mais bravo, o que eu vi de lá mais bravo, bravo meu pai, foi o mansinho coelho, foi o mansinho coelho. As ondas do mar são brancas, bravo meu pai. E no meio amarela, e no meio amarela. Patatinha de quem nasce, patatinha de quem nasce, bravo meu bem. We'll be right back. ondas do mar são brancas. As ondas do mar são brancas, lá no meu bem, e no meio amarela, e no meio amarela, ah, ah. Coitadinho de quem nasce, coitadinho de quem nasce, bravo meu bem, a morrer no meio da lei, a morrer, a morrer.
Acabamos de ouvir Os Bravos, é uma versão brilhante e cheia de embalo do Filipe Furtado, que é um tema tradicional dos Açores. Há várias versões, o José Afonso, por exemplo, também cantou, há várias interpretações. Esta é bastante surpreendente, a do Filipe. Filipe, como é que tu fizeste esta ligação? Isto acaba por ser uma síntese interessante entre o teu lado das raízes, digamos assim, porque tu falas dos Açores, já falaste na conversa e nota-se também isso na música, diria um lado mais familiar, mais pessoal e também naturalmente também ligado à terra, e depois já este lado das tuas influências que são visíveis, quer do jazz, quer da bossa nova. Este Os Bravos é uma boa síntese daquilo que te descreve?
Talvez, sim, não sei, eu acho que é sempre difícil, porque eu sinto que cada tema, há sempre facetas que não estão todas lá, mas quer dizer, há uma boa amostra dessa, se calhar dessas misturas. Eu achei que nos Bravos, acho que também, e por ter estudado jazz, também tentar sempre, eu acho que é sempre bom a questão da reinterpretação, né? Quando nós conseguimos pegar num tema que nos diz alguma coisa e torná-lo nosso. Ainda para mais sendo açoriano, o que é que me acontecia? Eu acho que é um pouco essa consciencialização de que nós temos música riquíssima e que aliás, acontece duas coisas, e se calhar, citando aqui a conversa quando tiveste com o grande Luís Quitas, não é? sobre a marca Pistola, não é? mas que é. Às vezes nos Açores temos essa sensação que houve uma geração nos anos 80 muito importante, né? E que depois parece que depois daí não acontece nada com a música açoriana, né? que esses nomes são os nomes sempre e que são sempre referidos e que não se passa nada. E agora, não é? Temos muitos músicos, artistas, bandas, projetos, e as pessoas estão todas a criar e a fazer música incrível. Eu acho que, mas nesse processo de aprendizagem, de valorizarmos, aconteceu comigo. Eu comecei a descobrir música muito interessante dos Açores, que não sabia que era dos Açores, ou a descobrir muito tarde. Não é? Eu, por exemplo, quando comecei, não é? Só prestei atenção ao Zeca Medeiros muito mais tarde. Depois, quando percebi aqueles temas e percebi o quão maravilhosos eram, percebi, pá, eu estou enganado, né? Estou enganado aqui em relação à minha própria terra, aqui coisas inacreditáveis. E portanto passa-se por esse processo de valorizar as nossas canções, as nossas letras, e torná-las nossas, quer dizer, não é fazer a repetição da repetição, é pegar na canção e torná-la, dar a nossa identidade, a nossa visão. Acho que é bom esse exercício para fizermos um ponto no tempo, que é, nós somos assim, isto é um cancioneiro tradicional, mas não é possível tocá-lo assim, e é uma homenagem, não é? É uma influência, é uma coisa que, sei lá, um tema que cantava com um amigo meu, com o Rafael Fraga, que é músico também. Ele nasceu em Lisboa, mas é praticamente açoriano, porque vive lá muito tempo antes de ir para Amsterdão. E às vezes, quando nos juntávamos em jantares e convívios, às vezes era um dos temas que nós cantávamos, não é? Numa versão ou arranjo mais tradicional, mas foi só um tema que me ficou presente e que gostava e que achava que era bonito. Então decidi pegar nele, e depois, lá está, seguindo as minhas influências, acabei por lhe dar assim uma versão mais groove, e que depois, claro, quando entra a bateria e o trompete, ganha outra vida. Portanto, acho que é sempre um ponto de referência, que é sabermos de onde é que, qual é a nossa proveniência, não é? Para onde é que vamos. E acho que é importante olhar com esse olhar crítico para a música tradicional e sabermos que é sempre um sítio onde podemos ir beber e aprender, e também ponto de partida para outras coisas, não é? Temos que explorar. Mas que é importante é se voltar à origem e perceber, não é só o que vem lá de fora que é bom e que há aqui coisas que nós, por desatenção, nunca vimos com o cuidado e o apreço necessário. Eu acho que é um pouco por aí.
Esse era um dos temas de conversa também que eu queria ter contigo, que era essa ligação com a música dos Açores. Assim, Portugal é, de facto, é um país com tradições musicais riquíssimas, os Açores em particular, e tem havido alguns, pelo menos alguns que vão chegando cá, alguns bons exemplos desse trabalho, não é? O mais, se calhar, aquele que salta logo à ideia é o do Experimentar Não Me Incomoda, que mostra esse lado de raiz, mas depois também lá está com uma roupagem, um pouco também à semelhança daquilo que tu fizeste. Mas pelo que eu percebi, de facto, a tua ligação a esse lado tradicional, se calhar é também algo que estás agora a descobrir? Ou já fazia parte. Tu não tinhas a
Sim.
noção tão completa, digamos assim.
Eu acho que é aos poucos, não é? Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho fascinante é descobrir, às vezes, canções que são. Que foram escritas por autores açorianos ou só mesmo já do cancioneiro tradicional e que nunca me ter apercebido que eram açorianas. Ou seja, que há canções mesmo muito bonitas e é importante saber isso, né? Saber que. Pense sempre num exemplo que eu. Muito curioso que me aconteceu, também por fazer rádio. Uma vez recebi uma faixa, um projeto muito interessante lá dos Açores, mas com uma cantora do Porto, não é? A Sara, que dá voz aos Bruma Project, não é? Que também faz essa reinterpretação de muitos destes temas do cancioneiro ou de autores açorianos. E na altura lembro-me que a Sara enviou-me dois temas e um deles era o Sol. E eu fiquei com a ideia, eu conheço este tema de algum sítio e eu vi. Pá, e eu fico o queixo-me no chão, porque o Sol era, claro, uma reinterpretação do muito interessante do Bruma Project, mas eu conheci o tema do disco do Bernardo Sassetti com o Carlos do Carmo. E aquela canção foi das canções que quando eu vi, pá, fiquei, apetecia-me chorar, não é? A canção que eu pensei, pá, um dia quando morrer, eu quero que isto seja a canção do meu funeral, porque eu acho que a canção é tão bonita, tão profunda, e ao mesmo tempo com uma letra tão simples, que me marcou muito. E fiquei surpreendido quando percebi que aquilo é uma canção açoriana. E fiquei muito feliz, e até senti, não é, aquelas coisas, não é? Muito. Que eu pensei, pá, na brincadeira, não, pá, se calhar vem daí também a ligação, que é, isto era uma música dos Açores e de uma forma inconsciente sentiste isso, não é? Que é uma treta. Mas, quer dizer, fico muito feliz, quer dizer, aquela canção. Super linda e perceber esta canção foi escrita por um de nós, né? Do nosso pequeno arquipélago numa ilha
Sentiste também
lá
um pouco
perdida.
de orgulho também por se também
Sim,
fizesses
sim,
parte.
sim. E portanto há muitas músicas, há muitas canções que estão perdidas e que eu acho que ainda preciso de descobrir, nem que seja por esse processo de escuta, não é? De aprendizagem, só obter referências, não é? Claro, tem outras referências de outros universos mais modernos, mas nós percebemos, pá, temos aqui poesia riquíssima, música riquíssima, e acho que só pela questão do próprio conhecimento, que é conhecermos o nosso património, isso é muito importante, nem que seja por isso, que é nós sabermos que ele está lá e o que é que representa.
Tu falaste desse projeto, se eu percebi, é a Bruma Project.
Exato,
Eu não
exato.
conhecia. Chama-se. E a Sara, estavas a falar da pessoa que faz parte, é Sara?
Sara, fiquei ali. Eu agora vou cometer uma gafe enorme porque eu confundo, eu sou muito mal com os nomes, então confundo sempre os últimos nomes porque tem muitas Saras e Saras cantoras,
Ok, mas
mas
é
eu
Bruma
acho que
Project, isso podes confirmar.
o Bruma Project, sim, é o projeto. Aliás,
E que outros projetos
tenho
é que.
aqui,
Que
aliás, eu até
outros.
tenho aqui,
Diz.
acho que o disco Algures, mas eu já te confirmo. Porque realmente eu sou mesmo péssimo com os
Ok,
números.
acontece a toda a gente. Mas que outros nomes é que podes falar, malta dos Açores, principalmente dos Açores? Não é que. Não nos interessa talento musical de outras zonas, mas sendo tu músico natural dos Açores. Porque tu também tens uma convidada no tema Prelúdio, epigrama para uma terceira despedida. Também tens uma convidada que é a Leonor Arnaud. É soriana
Exato.
também?
Não, não, a Leonor é de Coimbra. De Coimbra nós conhecemos cá, não é? Quando estávamos na escola de música, a Tone Music School, foi lá que nos conhecemos.
Mas há outros
Só,
nomes
antes de
de
continuar a
Coimbra que nos...
conversa, só para
De...
confirmar,
Claro, claro.
a cantora do Burma Project é Sara Miguel. Eu estava com receio de me enganar no. E portanto tem. Ou seja, mas projetos assim a Leonor, não é? Do jazz, e tem projetos muito interessantes, não é? Ela agora tem, por exemplo, o Chão Maior, que lançaram um disco há pouco tempo.
Sim.
Assim, de projetos dos Açores, claro, agora há muita coisa. Eu sou assim, sou suspeito, não é? Sempre por estar associado agora à marca Pistola, mas eu sou super fã dos VC. Gosto muito da maneira como o Refino escreve, gosto da estética toda, mas acho que os temas são fantásticos. Sou super fã também, não é? Apesar de colega, não é? Estarmos todos neste momento de criação, mas sou super fã. Também muito do Romeu Barros, acho que o EP dele, tem canções fantásticas. Gosto muito, ele lançou agora no faixa TED, não é? Que tem uma outra roupagem, não é? É uma boa malha. Mas o EP dele, o primeiro EP, não é? Nota-se muito aquele começar a ir buscar também o tradicional, não é? Até na maneira de cantar, não é? Que se nota mais que ele é dos Açores. Pá, é fabuloso, canções lindíssimas, eu acho que. É difícil escolher, há muita gente, não é? Mas os primeiros que me saltam assim na cabeça, penso neles os dois, que são se calhar os projetos que com mais frequência.
Mas é notável de facto o que surge aí vindo dos Açores, sendo um território pequeno, mas não sei se será insularidade, algum isolamento, que enfim, terá que haver alguma razão, mas têm sido várias as propostas interessantes que têm chegado dessa região, e esse projeto, a Marca Pistola, que também já foi nosso convidado, o Luís Banreses, o Kitas, e que também é um, digamos que é um resultado também dessa atividade musical que tem surgido, o próprio Festival Tremor, não é? São várias facetas dessa atividade musical que importa acompanhar. Filipe, tu vais compondo, sei que tens este disco pronto, o disco já está pronto, calculo que do ano passado.
Sim.
Tens composto estes tempos ainda assim de alguma estagnação? Tem sido um período fértil para ti, ou por outro lado?
Mais ou menos, quer dizer, eu tenho uma canção, pelo menos, que eu acho que está já assim nos modos de quais enviar para o Jerónimo e para o Paulo, para eles ouvirem e depois tentarmos ensaiar ou apresentar num próximo concerto. Mas sinto que não, por vários fatores, não é? Isto ser música é muito inconsistente, uma pessoa tem sempre um day job, e eu acho que tive assim momentos agora que não estava super concentrado, porque também tive um período fora do país. Então, quer dizer, sinto que agora tenho muitas ideias e muitas coisas, mas ainda não tenho assim a meta até ao final do ano ter pelo menos cinco temas completamente prontos, ou seja, a estrutura ou a ideia do tema prontos para gravar, não é? Que estivessem já em condições de ver os arranjos com o resto da banda. Tenho assim um tema que já está mais ou menos pronto. Claro, tem muitos aqueles rascunhos, não é? Coisas às vezes que vou gravando, mas que não acabei. Tenho um outro tema no piano que tem uma. Tenho a harmonia toda, mas ainda estou com muitas dúvidas sobre as estruturas e as secções, e portanto. Tenho muito, o trabalho é não acabado, não é? Que tenho aqui uma ideia boa e tenho essa ideia registada, mas ainda não tenho terminado muito, não é? Portanto, deste processo tudo agora, que me lembra assim temas que eu acho que estão assim ativamente a trabalhar, tem se calhar assim esses dois temas que estão mais ou menos. Claro, tem outros temas antigos que na altura não peguei e que estou a pensar seriamente se posso melhorá-los e colocá-los no próximo, mas acho que vai depender muito da linha condutora. Eu acho que um segundo disco tem tudo para ser muito mais coerente em termos ou seja, da forma, da estética do disco, e portanto, se calhar estou a pensar nisso, né? Que tipo de projeto ou que tipo de música é que eu ando a vir e que tipo de som é que eu quero. E portanto, se essas canções vão fazer sentido nesse enquadramento que eu estou a definir artisticamente. Mas eu acredito que até ao longo dos próximos meses surjam mais alguns, porque isto não é sempre, não é um processo linear, né? Tem alturas em que surgem muitas ideias e que se calhar sento-me e faço logo ali os rabiscos e faço música relativamente rápido, e outras alturas sinto que não estou a acrescentar nada, não tenho uma ideia nova, e portanto esses processos uma pessoa tem que saber gerir, às vezes de não massacrar muito e perceber que se calhar temos que não estar necessariamente a compor. E outras alturas temos que insistir ou deixar que a coisa aconteça naturalmente, mas até ao final do ano eu sinto que vou ter esses 5 temas preparadíssimos.
É uma meta que tu também vais te impondo. Até ao final do ano vamos
Sim.
ficar a conhecer o teu disco, o tal disco que já referimos, o disco Prelúdio, que é o teu álbum de estreia. Já conhecemos 5 temas, 2 deles já passaram por cá. Uma Coisa Linda de Morrer, também Os Bravos. E para além disso, temos também o Teresa da Nazaré, uma música que tem esse tal lado familiar que há pouco referi, sobre a tua avó. Há depois também o poema de David Mourão Ferreira. Ia-te pedir então para. E tens o Menina do Tecno Não Samba, que enfim,
Exato.
também é algo que está intimamente ligado às tuas influências, não é? A música do Brasil é um imaginário. A música do Brasil, ou as músicas do Brasil, porque o Brasil é um país com muitas músicas,
Sim.
demasiadas músicas até para nós conseguirmos compreender, porque de facto é uma riqueza avassaladora, mas digamos que. A bossa, chamada também MPB, também são grandes referências para ti. Nota-se também esse tributo que tu prestas aos grandes mestres da música, ao João Gilberto, por exemplo, entre outros.
Sim, quer dizer, marcou-me, quer dizer, é sempre uma homenagem, sempre que sou muito, muito pequeno ao pé desses vultos, não é? Mas claro que esses nomes que marcaram a mim, marcaram uma carrada de músicos antes, e portanto, para mim, antes de estudar jazz, não é? Quer dizer, a minha cena era a bossa nova e a música brasileira, o samba, e portanto. Eu sou um grande, grande fã do António Carlos Jobim. Foi uma coisa que eu vi os discos dele desde muito novo. Quando descobri a Bossa Nova, sempre foi. Depois, claro, o Chico Buarque, o João Gilberto. Portanto, marcaram bastante. Mas quer dizer, eu não tenho ainda capacidade técnica, às vezes, sequer para chegar próximo de coisas que eles fizeram. Mas claro, são marcas dos tempos. Agora, eu acho que. Foi bom porque aprendi a estudar depois jazz, né? Uma série de conceitos que já estavam a ser colocados, né? Na música brasileira com o Jobim, que é super interessante e que torna a música muito mais rica. Se calhar agora estou numa fase em que já não ouço bossa nova com tanta frequência, embora a referência esteja sempre lá, mas marcou-me, né? Muitos meses no meu início no estudo musical foi uma influência chave. Agora procuro outros rumos, não é? Sinto que agora a bossa nova já não puxa, ou seja, por novas composições, quer dizer, é uma coisa que vai sempre vir, mas é por fases, não é? Agora estou numa fase em que estou à procura de algo de outro tipo de sonoridade e que, portanto, já não ouço tanto, com tanta frequência nos últimos, se calhar no último ano e meio ou 2 anos, a bossa nova, né? Se calhar há um fim de semana ou outro em que estou a precisar e preciso mesmo de ouvir um disco do Jobim, mas se calhar estou sempre à procura de outros universos agora. Mas sim, durante muitos anos, principal referência.
Olha, para fechar a conversa, vou-te pedir então que escolhas um dos teus temas e que nos fales também um pouco para também deixares essa sugestão para os nossos ouvintes.
Acho que vou ter que escolher a Teresa da Nazaré, porque é um tema super, quer dizer, são todos, muito pessoal, porque é inspirado na minha avó materna, e porque remata também aqui a conversa que estávamos a ter sobre a música tradicional, e música açoriana. Isto porque o meu avô, que também tem uma música inspirada nele, que irá sair entretanto, O meu avô, entre muitas outras coisas, e de ser uma figura que me sempre levou para esta questão do mar, eu só descobri muito mais tarde que o meu avô andava num desses grupos, não sei se poderia dizer um grupo folclórico, não é? Mas estes grupos de cantares. E é, no fundo, o elo que eu tenho, ou que existe, né? Quando me perguntam, ah, tens músicos na família? Quer dizer, o meu irmão estuda produção musical e está numa banda e toca. E, portanto, quando olhavam para nós e perguntavam, eu não tinha referência. Eu pensava, não, que eu saiba, somos só nós, né? Eu, meu irmão, o meu primo também estuda saxofone agora. E, portanto, não havia. E depois, quando descobri que tínhamos, ou seja, que o meu avô cantava e tocava, nunca percebi bem, através da minha avó só tocava guitarra clássica ou viola da terra, fico sempre confuso, a minha avó não consegue distinguir muito bem, mas fiquei muito, muito feliz de saber isso, e da minha avó me dizer, olha, mas a mãe do teu avô também já tocava, e portanto era muito comum, e portanto sinto-se que é bonito, pelo menos, a ver se ali perceber, ok, parece que isto não apareceu do nada, então já havia aqui, ou seja, pelo menos já havia uma tradição de, não é, deste gosto em tocar e cantar, não é? Mesmo que seja uma coisa muito, muito clássica da vida nas aldeias ou de vida noutro tempo, não, é? Não havia tanta forma de distração. Mas pronto, fiquei muito feliz de saber que havia essa ligação, ok, e o meu avô tocava e que antes do meu avô a mãe dele também, e que havia aí já alguma chama pela cena musical, e que depois eu, o meu irmão, e o meu primo estejamos os três, super ligados com a música e a querer fazer disso a nossa vida, o nosso rumo. Portanto, eu acho que remate essa situação. E porque eu acho que também é um tema dos que escrevi, acho que o que faz mais sentido para mim, acho que é um tema com o qual eu fiquei muito, muito contente com a própria produção, não é? Das diferentes secções, não é? E ter precisamente aquela parte final, que ser completamente a ir buscar a música tradicional, não é? Na bateria do Paulo, não é? Idealizar aquela secção com aquela bateria, sentir este chão, esta terra. Portanto, acho que é o tema certo para terminarmos.
Muito bem, vamos então terminar com a Teresa de Nazaré. É um dos temas do disco Prelúdio, disco de estreia de Filipe Furtado. Estivemos já à conversa com esta música soriana, Viver em Coimbra. Filipe, mais uma vez, olha, agradeço-te a disponibilidade.
Obrigado,
Foi um enorme
Paulo.
gosto
Obrigado.
ter-te aqui no programa e vamos mantendo contacto porque ainda há muita música para conhecer.
Exato.
Um
Muito
abraço.
obrigado, Sérgio. Um abraço.
Teresa da Nazaré, Teresa, tua fé, Teresa da Nazaré, Teresa, tua fé, conta-me a história do teu primeiro amor, conta-me a história do teu primeiro amor, como se conquistava da janela, como se conquistava da janela. Teresa, tua fé, Teresa da Nazaré, Teresa, tua fé, teus olhos não mentem, Teresa, teus olhos não mentem, Teresa, quando olhas o céu. Teus olhos não mentem, Teresa. Teus olhos não mentem, Teresa, quando juntas as mãos. Teus olhos não mentem, Teresa. Teus olhos não mentem, Teresa, quando fazes contrição. Teresa, tua fé, Teresa da Nazaré, Teresa, tua fé, conta-me a história do teu primeiro amor, conta-me a história do teu primeiro amor, como se conquistava da janela, como se conquistava da janela, como se mentia, como se mentia, como se mentia, como se mentia, como ser mãe milhar de vezes, como ser mãe milhar de vezes. Ensina-me
foi a Teresa da Nazaré, escolha de Filipe Furtado, escolha também bem explicada deste tema especial no disco Prelúdio, disco que até ao final do ano vai ser apresentado, disco de estreia de Filipe Furtado. Esta conversa vai ficar amanhã disponível no nosso podcast em rumo.pt. Faço as despedidas com mais um tema de Filipe Furtado, este epigrama Prelúdio para uma terceira despedida, com o poema de David Mourão Ferreira a servir também de elemento especial para esta composição de Filipe Furtado. O Português Suave regressa amanhã, marcamos o encontro. Até lá.
Tão bom secretas madrugadas e rios densos de pavor, de tuas pernas devassadas por meu instinto, meu amor. Em teus joelhos levantados, tô com as pontas de uma estrela, quaisquer receios de pecados empalidecem a luz dela.
E tuas ancas repousadas, para que meu corpo se concentre, esperam cativas,
esperam cativas,
que as espadas de amor, que as espadas de amor
se cravem no teu ventre, se cravem no teu ventre.
Saber teu nome,
saber.